chegar nos rincões mais distantes do nosso país. O grande esforço que nós estamos fazendo, e do governo do Brasil e do presidente Lula, é fazer com que esse projeto que nós estamos coordenando a nível nacional seja um projeto que ninguém fique para trás, que todos e todas tenham oportunidades. E o esforço nosso da Conab, nesse conjunto de ações, é para fazer com que o orçamento chegue justamente naqueles que mais precisam. Como diz o presidente Lula, nós precisamos trabalhar, trabalhar e trabalhar para incluir os mais pobres no orçamento. E o que nós estamos fazendo é justamente isso. O principal programa que a Conab operacionaliza é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Nós constituímos uma rede de cooperativas e associações. Hoje nós temos 5.700 entidades como essas. E essas cooperativas e associações organizam em torno de 133 mil famílias de pequenos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores, extrativistas, ribeirinhos, indígenas e quilombolas. O público que, por vezes, as políticas públicas têm muito mais dificuldade de chegar. São pessoas que muitas vezes têm dificuldade de abrir uma conta no banco. Que estão na informalidade. Então, esse olhar que nós tivemos, com essa parceria que nós estabelecemos, Conab, MDA e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é justamente para esse público chegar também a mecanização, chegar a tecnologia, a tecnificação no campo, para diminuir a penosidade, para a gente aumentar a produção. Porque a grande maioria deles estão organizados e vendendo nas compras públicas, para o PA, para a merenda escolar, para as Forças Armadas, e também agora o passo que nós queremos que esses homens e mulheres do campo possam dar é também abastecer os seus mercados locais, nas suas comunidades. Então nós vamos mais.
Presidente, quais foram os critérios utilizados para escolher as entidades e os estados que estão recebendo esses equipamentos?
Como é um plano compra primeiro? Então primeiro vem mulheres, jovens do campo, indígenas, quilombolas, assentados da Roma, aumentando a produtividade, se viabilizando economicamente, a gente também contribui com a chamada sucessão rural, aonde o jovem também pode ficar no campo. Que normalmente o jovem vê o pai trabalhando na enxada, trabalhando com o esforço físico muito maior. Quando chega o maquinário, aonde ele pode trabalhar com mais facilidade, certamente vai despertar um interesse maior também para que o jovem do campo também permaneça na atividade, na produção, junto com o pai e com a mãe.
E esses maquinários também dialogam com práticas mais sustentáveis de produção? De que forma a Conab tem integrado essa inovação, a sustentabilidade nessas ações?
É uma das ações que nós lançamos na COP30, né? Vocês perceberam, nós divulgamos também aqui na Voz do Brasil. Nós vamos começar a gerar 100% da energia que a Conab consome. E essa ação que estamos fazendo com pequenas máquinas agrícolas adaptadas para a realidade das pequenas propriedades também vai nessa direção. A coletadeira que nós entregamos hoje, que é para o arroz da gente, nesse programa que nós vamos diversificar a produção de arroz para mais 17 estados, com um litro de gasolina ela colhe 400 quilos de arroz. Então é menos poluição, todos esses cuidados, que também é uma preocupação do governo do Brasil, esta ação que garante mais dignidade para o homem e da mulher do campo, também vai nessa direção do desenvolvimento com sustentabilidade.
E a gente tem previsão de novas entregas e ampliação do programa?
Esta foi a primeira ação, 1.300 maquinários e equipamentos agrícolas, faz parte de uma estratégia de uma massificação de máquinas agrícolas chegarem no campo do nosso país. Como foi dito pelo ministro Paulo Teixeira, nós temos regiões onde a massificação de maquinário chegou mais cedo. Por exemplo, na região sul já temos um avanço maior, mas tem muitos locais, os mais distantes do nosso país, norte, nordeste, pequenos municípios, pequenas comunidades, que ainda a enxada é um dos principais instrumentos que o homem e a mulher do campo utilizam. Nós estamos dizendo, Mariana, nós demos um passo importante agora para aposentar a enxada, né? E nós vamos, a partir de agora, utilizar também de mecanismo de financiamentos internacionais. Temos um projeto que está tramitando no governo federal para um empréstimo no Banco dos BRICS para financiar uma massificação permanente e com muito mais alcance para todo o nosso país, para todos os homens e as mulheres do campo, especialmente a agricultura familiar.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da Conab, Edgar Preto. Muito obrigado, presidente, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado por mais essa oportunidade. Um grande abraço ao povo brasileiro que está sintonizado conosco.
30 organizações da agricultura familiar serão beneficiadas pelo programa Coopera Mais Brasil.
A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai investir 40 milhões de reais para fortalecer cooperativas, associações e redes em todo o país.
Quatro propostas foram selecionadas em edital público e cada rede poderá receber até 10 milhões de reais, conforme o plano de trabalho aprovado. O objetivo do governo é qualificar a gestão das organizações e ampliar o acesso às políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Entre as ações previstas estão apoio técnico e metodológico, serviços contábeis e jurídicos, elaboração de planos de negócio e de projetos para acesso a crédito e políticas de comercialização. O programa também prevê iniciativas para o desenvolvimento de lideranças e a ampliação do acesso a mercados. Segundo o Ministério, a seleção considerou critérios como alcance territorial, capacidade de atendimento, atuação nas 5 regiões do país e trabalho com povos e comunidades tradicionais e mulheres. As organizações selecionadas ainda irão passar por etapas de análise técnica e formalização de parceria. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E em Mato Grosso, o Ministério da Agricultura e Pecuária realizou a entrega de mais 310 máquinas do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola.
A iniciativa contemplou 142 cidades do estado.
O programa tem como foco o aumento da produtividade, a modernização da infraestrutura municipal e a redução das desigualdades regionais.
A estimativa é chegar a 5 mil equipamentos entregues aos municípios brasileiros.
O presidente Lula participou da 10ª reunião do Conselho de Participação Social.
O conselho é formado por representantes de movimentos sociais que ajudam o governo federal na elaboração de políticas públicas.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a reunião e tem mais detalhes pra gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciana, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a redução da jornada de trabalho sem a diminuição salarial com o fim da escala 6x1 foi um dos assuntos que estiveram na pauta da 10ª reunião do Conselho de Participação Social. Segundo o Milton dos
Movimentos Sociais e Populares, nós não estamos trazendo apenas uma reivindicação.
68 membros. Entre as organizações representadas está o Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, a Central Única dos Trabalhadores e o Movimento Nacional de Luta por Moradia. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou a importância dessa participação popular para a manutenção da democracia.
Numa democracia verdadeira, a relação com o povo passa por aprofundar os canais de participação social e popular. A relação do povo tem que ser de escuta constante e de construção conjunta.
Durante a reunião, o presidente Lula lembrou que muitas das ações do governo seguiram os anseios da população e de movimentos sociais.
A sociedade brasileira evoluiu politicamente, o movimento social cresceu. A gente tem que parar, estender a mão para aqueles que não conseguiram avançar, para a gente levar mais gente junto, para a gente poder fazer aquilo que a gente sonha. Nós fizemos um imposto de renda de 5 mil reais, nós fizemos o programa Gás do Povo, que vai ter gás de graça, nós fizemos a redução da energia elétrica, porque é o jeito da gente avançar.
O presidente Lula também falou que as reuniões do Conselho de Participação Social deverão ser realizadas de 2 em 2 meses. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O Brasil lançou hoje o primeiro centro de clima e saúde do país, com foco territorial na Amazônia.
Localizado em Porto Velho, Rondônia, o centro foi instalado na nova sede da Fiocruz.
O centro integra o conjunto de 27 metas e 93 ações previstas até 2035, no âmbito do AdaptaSUS, o Plano Nacional de Adaptação do Setor de Saúde às Mudanças Climáticas, que foi apresentado durante a COP30.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a escolha do estado para a instalação do centro.
que é uma região estratégica para o enfrentamento às mudanças climáticas no Brasil e em toda a América do Sul, pelo papel que ela tem, inclusive, de ajudar a equilibrar a temperatura do país, garantir chuvas para regiões do centro-oeste, no sul do país, que são decisivos para a produção agrícola, para a produção econômica do nosso país, e também porque o estado de Rondônia foi mais afetado do ponto de vista do impacto na saúde das queimadas, além da situação de enchentes e seca que aconteceram nos últimos anos também.
O cadastro biométrico será obrigatório para o acesso e manutenção dos benefícios sociais.
Mas quem ainda não tem, não precisa correr. Todo o processo será feito de forma gradual e terá como base a carteira de identidade nacional.
Para quem já tem biometria cadastrada em alguma base, como o Tribunal Superior Eleitoral ou a Carteira Nacional de Habilitação, nada muda nesse momento. E esse cadastro continua válido para novos pedidos e renovação de benefícios.
Quem não tem biometria cadastrada e for pedir um novo benefício, vai precisar tirar a carteira de identidade a partir de 1º de maio do ano que vem.
A partir de janeiro de 2027, os beneficiários vão precisar ter alguma biometria, tanto para renovação quanto para novas concessões.
Já a partir de 1º de janeiro de 2028, todos vão precisar ter a carteira de identidade nacional para pedir um novo benefício ou para manter ou renovar um benefício existente.
Durante o programa Bom Dia Ministra, a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, explicou melhor esse processo.
Quem não...